o bom dia ao deputado estadual do Paraná e líder do governo, Hussein Bacri. Seja bem-vindo na programação, Hussein. Bom dia.
Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Temos notícias importantes para relatar aqui da nossa região e eu gostaria muito de poder usar esse espaço tão importante dessa emissora tão séria que trata esse assunto com bastante responsabilidade, que é o que nós precisamos nesse momento, Vanessa.
Ok, obrigada, deputado. Deputado, uma pergunta aqui em particular. Como é que o senhor está adotando as medidas de prevenção para evitar o contágio do coronavírus? Até porque o senhor certamente tem uma agenda cheia de atividades e também em contato com várias pessoas. Como é que o senhor tem tomado as medidas em particular?
Vanessa, é o seguinte, eu não posso estar fora de Curitiba.
Uhum.
Não posso, né? Nós temos que coordenar as votações daqui, eu, o vice-líder Thiago Amaral, porque é muito complicado você coordenar as votações remotas. Você não pode reunir deputados, você não pode conversar, você tem que fazer remotamente, tem que ligar para cada um para discutir cada matéria que chega aqui. Então é um processo totalmente novo e isso demanda que nós estejamos aqui na Assembleia. A Assembleia proibiu a entrada de pessoas alheias ao seu dia a dia. Eu estou trabalhando com aproximadamente 3 assessores aqui agora.
Uhum.
E estamos aqui agora colhendo os projetos, discutindo com os deputados e pedindo a celeridade necessária. Então nós estamos tomando as precauções, cada um 2 metros dos outros, enfim, tudo que recomenda o OMS a gente está procurando. Agora é impossível não ficar aqui. Eu me isolei da minha família.
Sim.
A minha família toda está aí em União da Vitória.
Uhum.
Estou sozinho aqui em Curitiba, no apartamento que eu moro. Evidentemente que a gente, por estar aqui diariamente, nós somos sempre um risco, né? Mas nós estamos procurando nos cuidar. E nós vamos seguir assim até que continue essa situação.
Uhum.
Veja, nós temos uma expectativa aqui agora de projetos importantes que estão entrando na Assembleia e que não podem, não temos a permissão de nos ausentar. Nós temos alguns projetos de crédito que vão entrar agora na semana que vem, de liberação aí através da Fomento Paraná de créditos importantes, projetos da Coapar aí importante que visam suspender a cobrança dos pagamentos. Nós devemos receber outros projetos importantes de remanejamento orçamentário. A saúde precisa pelo menos de 300 a 400 milhões e está sendo feito um esforço danado. A Assembleia ontem liberou 37 milhões para o governo. Os outros poderes vão liberar. Enfim, nós temos projetos de deputados também que nós temos que analisar agora, porque nós não podemos deixar em meio a essa situação de calamidade que nós estamos vivendo, que prevaleça a questão política. Nós não podemos generalizar, mas sempre vai existir aqueles aproveitadores políticos do momento que querem aparecer. Me perdoe o termo. Ninguém tem saco para isso. Sabe, deixa para fazer política na hora da política. Agora é a hora de ter responsabilidade, a hora de ver como o governador tem feito com muita serenidade. O governador Ratinho Júnior está tomando as medidas, okay, de acordo com a OMS, de acordo com as recomendações médicas.
Uhum.
Paulatinamente, com calma, com tranquilidade, foi suspensa as aulas agora esses dias. O governo não desassistiu as famílias, estão sendo feitas as entregas com muita seriedade das merendas. Só para você ter uma ideia, Vanessa, só na nossa região são 5.500 merendas escolares que estão sendo entregues.
Uhum.
Um trabalho fantástico aí da agricultura, da Secretaria aí de Educação, todos os irmanados, para que seja feita essa entrega.
Hoje, inclusive, acontece a entrega em grande parte das escolas. Deputado,
exato,
hoje nós temos uma coletiva, será feita com o médico Ricardo Krizanowski, ele que assumiu a direção da 6ª Regional de Saúde em substituição ao dentista Henrique César Guzoni, que enfrenta problemas de saúde. Daqui a pouquinho, o médico também estará participando conosco aqui da programação. Ele fala na sequência da sua participação, deputado. Também está tomando as medidas, segundo ele, para toda a região diante do novo coronavírus.
O doutor Ricardo vai fazer essa questão técnica daqui a pouco. Ele que é um médico competente e preparado, substitui o doutor Guzoni, que fez um belíssimo trabalho, mas que infelizmente tem um problema de saúde, e o doutor Ricardo Krzyzanowski já esteve aqui em Curitiba, foi feita a nomeação dele, e ele vai ter todo o apoio aqui do Estado para a resolução dos problemas. Ele já deixou aqui alguns projetos importantes que nós estamos levando ao secretário Beto Preto, como ampliação dos leitos de UTI União da Vitória, se for necessário. O governo colocou aeronaves à disposição, só para você ter uma ideia, Vanessa. Do início da semana para cá, foram vários voos até a União da Vitória aí, para captar material para avaliação do coronavírus. Graças a Deus, até nenhum momento, nenhum caso confirmado. Mas só ontem foram dois voos à União da Vitória para captar materiais que foram coletados de pessoas com possíveis suspeitas. Então o Estado está totalmente organizado, são quatro aeronaves mais helicópteros que estão à disposição diariamente das regionais para avaliar essa questão dos exames. Então o doutor Ricardo Krzyzanowski certamente vai dar detalhes para vocês. O governador está dando uma coletiva agora para explicar para o Paraná também como que está montada a rede para caso nós tenhamos um avanço no número de infectados.
Isso.
O Paraná vai estar preparado, Vanessa.
Não? O médico, se o senhor me permite, o médico acabou de falar comigo de que eles estão em uma videoconferência com o governador neste momento.
Exatamente.
Então, estão traçando aqui as informações para a região, é isso?
Exatamente. Então, eles estão agora fazendo essa videoconferência e após vai ser relatado. Mas eu posso te assegurar, o Estado do Paraná está organizado para os possíveis números de casos. Existe hoje, Vanessa, uma expectativa de que nós tenhamos 10 mil casos, podendo chegar a 20 mil. Por que que você não vai saber? Porque primeiro que é uma doença nova. Segundo lugar, você não pode garantir como é que vai ser o comportamento da população. Como é que você vai ter certeza que as pessoas vão respeitar a quarentena? E a última coisa, o que as pessoas precisam entender agora, quem está nos ouvindo, nos assistindo, eu quero dizer o seguinte: não tem doença, não tem remédio contra essa doença. Não tem vacina. É uma doença nova. Nós só temos um remédio contra ela, o isolamento social. Por mais que doa, por mais que sofra, por mais que possa causar problema financeiro, o que vale é vida. Isso que é importante ressaltar. Gente, nós não temos outra alternativa. É isso. Enquanto durarem as restrições impostas pela Organização Mundial de Saúde, enquanto os especialistas nos mostrarem que o isolamento é necessário, é preciso que a população colabore. Uhum. Porque eu digo, Vanessa, não tem outra solução.
E deputado, por falar em isolamento, o senhor deu a deixa aqui, um hotel aqui de União da Vitória também se dispõe a servir de alojamento para profissionais de saúde que atuam no controle e tratamento do coronavírus na região. Uma parceria também junto do governo do estado, junto das suas demandas, deputado?
Eu acho que o grupo Ravanello, eu acho que você me permite falar o nome.
À vontade.
Que detém o domínio do Hotel 10. Colocou à disposição da estrutura da saúde, né? Principalmente para médicos que porventura possam, com o agravamento da doença, ter que trabalhar e voltar para um local para descansar. E veja, segundo as informações que nós temos, Vanessa, o epicentro da crise deve acontecer mais ou menos a partir de 15 de abril. Portanto, nós vamos ter a curva vai acentuar a partir de 15 de abril. Essa é a informação que a Secretaria de Estado da Saúde nos passa. Evidentemente que o isolamento nesse momento é o mais importante. O isolamento vai fazer com que essa curva não seja tão acentuada e se isso não ocorrer, nós poderemos ter... Eu vejo com muita preocupação, mas muita preocupação, sinais trocados, como você vê, por exemplo, no governo federal, uma ala diz que tem que começar a funcionar e outra ala diz que tem que cuidar da saúde. Isso não é bom, isso confunde a população. Eu acho que tem que prevalecer nesse momento a questão de saúde.
Tá certo.
A questão de vida, na minha opinião.
E deputado, socorro financeiro aqui para o Paraná, o que é que o senhor pode adiantar para a gente? A quem está nos ouvindo neste momento, é claro, a repórter Jaqueline circulou agora aqui por União da Vitória e Porto União, pouquíssimos veículos nas ruas, também algumas pessoas utilizando dos serviços essenciais, deputado. O que se observa é que a comunidade está, sim, adotando isolamento social, porém há aquela preocupação econômica também, não vamos negar. O que é que vem de socorro financeiro para a gente?
Vanessa, é o seguinte, em primeiro lugar, o governo federal, que é quem recebe todos os recursos, porque nós ficamos com pouca coisa no estado e nos municípios, muito menos ainda. Nós pagamos os impostos, vai para Brasília e volta pouco para cá. O governo federal é quem vai decidir o que fazer. Está sendo estudado quase que um plano Marshall que foi feito em determinado momento que nós vivemos uma crise mundial, mas tenho certeza que vai ter que ser um plano muito rigoroso, porque as consequências serão trágicas e dramáticas para o comércio, para a indústria, para o pequeno agricultor, para todos. O Estado sozinho não vai dar conta. É preciso deixar claro isso para todo mundo, não criar falsas ilusões. O Estado tem seus limites, o Estado deve lançar agora, mais alguns dias, alguns programas, alguns projetos. Evidentemente que vai passar por isso a suspensão de questão de impostos, enfim, uma série de medidas que o Estado vai fazer. Agora, a crise, na minha opinião, ela será muito complexa. Muito grande. Você imagine, Vanessa, todo esse tempo parado, as empresas sem faturar, um restaurante, uma loja. É uma loucura isso. Imaginar o que vai causar, o tamanho do rombo que vai causar nessas empresas. Então, assim, eu acho que o país vai ter que parar, todo mundo vai ter que dar sua contribuição, o governo, os poderes. Veja, é algo muito mais complexo do que eu possa responder hoje. A resposta eu não tenho. Primeiro porque nós não sabemos até quando vai a doença. Ninguém sabe. Tem expectativa de que vá. A expectativa mais otimista é que em 15, 20 dias possa voltar a funcionar normalmente. Eu, pessoalmente, acho que não. Acho que ele vai levar mais um mês. Eu, pessoalmente. Mas, assim, quem é que vai saber o tamanho do estrago até lá, Vanessa? Então, assim, na minha opinião, o Estado vai ajudar, mas eu tenho certeza que o governo federal vai ter que preparar um grande pacote de medidas, porque é muito complicado o que vai sobrar depois disso.
Ok. Falando da saúde, aproveitando a sua participação ainda conosco, Hussein Bakri, líder do governo, deputado estadual aqui no Paraná. Leitos em hospitais, o Paraná terá essa capacidade, como nós estamos aqui falando, essa possibilidade deste pico da doença? O que é que acontece com as UTIs, os leitos em hospitais aqui do Estado, deputado?
Veja, o Estado preparado, ninguém está. O Brasil não está, o mundo não estava. A grande verdade é essa. O Estado está tomando algumas medidas, os municípios também, né? Estão suspendendo as cirurgias eletivas não emergentes, né? Que ocupam leitos de UTI. O Estado está vendo onde é possível colocar mais, como por exemplo em Nova Vitória, nós estamos trabalhando agora de maneira emergencial para colocar mais algumas UTIs no hospital regional. O hospital maternidade não tem onde pôr, né? Nós temos pedidos de outros municípios e o Estado vai fazer. Vai aplicar, vai colocar recurso e vai fazer isso no Paraná inteiro. O Estado está se preparando para isso. Mas assim, totalmente preparado, nem o Paraná, nem São Paulo, nem o Brasil, nem o mundo estava preparado. A grande verdade é essa.
Ok. Então vamos, como o senhor falou lá no início, tem que deixar as coisas irem seguindo dentro da sua normalidade, é isso? E vamos evitando até lá, é isso, deputado?
Olha, veja, Vanessa, que eu quero dizer para você? Nunca nós vivemos isso na nossa vida. Eu, sinceramente, tenho 55 anos de idade. Eu nunca imaginava viver isso na minha vida. Nunca. É uma coisa sombria, assim, as pessoas estão tristes, desanimadas. Eu fico pensando naqueles irmãos nossos, sabe, sem nenhum tipo de demagogia. Hoje, de manhã, quando eu saí de casa, eu vi um carrinheiro passando com a família, com os filhos juntos. Eu fico pensando naquelas diaristas, naqueles pequenos informais. Como é que esse povo vai sobreviver daqui 30, 40 dias sem poder trabalhar? Então esse país precisa de unidade, de união, esse país precisa de medidas sérias que sejam tomadas para que nós possamos ajudar de baixo para cima, começando das camadas mais pobres, ajudando a todos para que nós possamos sair. Mas também não esqueça daquele que dá emprego. Porque se não tiver aquele que dá emprego, como que você vai ter aquele que vai trabalhar depois? E vai ser muito terrível daqui 30, 40 dias essas pessoas voltar a trabalhar. Porque eles não vão estar faturando nada, Vanessa. Nada. E aí volto a dizer para você, é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Ninguém imagina, ninguém sabe como lidar. E os governadores estão totalmente pressionados. Você veja aqui agora, Santa Catarina, por exemplo, há dias atrás foi o primeiro a fechar. E é o primeiro que quer abrir agora. Porque ninguém sabe, é uma pressão. Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega, sabe? Não, é complicado a situação, sob pressão tudo. Então, é preciso muita calma, muita serenidade, tranquilidade. E é preciso também que nós torçamos que o nosso presidente da República se acalme um pouco.
É isso que eu ia te perguntar aqui para a gente finalizar. Então, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, estamos nos encaminhando aqui para o fecho da entrevista com o deputado Hussein Bacri. Fale para a gente a respeito desta posição que ele colocou para a gente, que está na contramão das ações adotadas em outros países, também sugeridas pela própria Organização Mundial da Saúde. Jair Bolsonaro trouxe este posicionamento. O que é que o senhor avalia disso?
Em meu lugar, o presidente da República deve estar muito pressionado, até perturbado pelo momento que nós estamos vivendo. E nós temos que compreender isso. É do ser humano. Agora, também, ele não pode... Ele tem que segurar a língua um pouco, cá entre nós. Eu já fui prefeito de Vila Vitória, tinha momentos que você estava pressionado daqui, dali, você tem que contar 10, respirar e pedir que Deus te ajude para você não fazer cacaca. Veja, o ministro da Saúde vai lá e diz que é preciso fazer isolamento. 10 minutos ele vai lá e diz que é para abrir o isolamento. Então fica um sinal trocado para a população, muito ruim, horrível isso, e evidentemente que ele está pagando o preço. O que, que nós esperamos de um líder? O líder tem que liderar, tem que comandar e tem que diminuir qualquer tipo de atrito. Ele está brigando com os 26 governadores do Brasil inteiro. Isso não vai construir nada. As pessoas não querem isso, o país não quer isso. Nós não queremos isso. O que o país precisa agora é de unidade. Gente, deixa a política para lá. O nosso adversário é coronavírus. Tem que dar a mão agora, todo mundo trabalhar e adotar medidas importantes. Então, eu acho que o nosso presidente da República tem que entender isso. Tem que entender que agora não é hora de brigar, não é hora de ficar fazendo videozinho, enfrentar a China, enfrentar não sei o quê. Agora é hora de trabalhar das mãos e entender que nós temos um desafio brutal pela frente. Brutal, senão ninguém vai sobreviver. O grande, ó, sem exagero, é brutal o desafio que nós teremos pela frente. Nós da classe política, nós somos legislativo, mas principalmente executivo. Vocês não fazem ideia, sabe que essas pessoas não entenderam? Que nós temos uma crise muito grande, empresas vão fechar, empregos vão ser corroídos agora, pessoas vão passar necessidades básicas. É preciso ter um plano de sobrevivência nesse país. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Eu fico assim, sabe, exaltado, porque eu não consigo ver. Tem horas que eu imagino até que, quando o presidente fala assim, ele politiza, e não é bom. Então é preciso que nós rezemos pelo presidente ter paz e tranquilidade para cuidar desse país.
Ok. Deputado estadual Hussein Bacri, líder do governo aqui no estado do Paraná, obrigada pela participação, a gentileza em estar conversando com a gente. Aqui também não estamos trazendo entrevistados ao vivo, deputado, entrevistas por telefone. Assim que o senhor tiver uma novidade ou queira participar conosco, nós vamos pontuando aqui na programação. Combinado?
Obrigado, um forte abraço a vocês. E só para finalizar, Vanessa, o estado está agora correndo atrás da compra de EPIs, né? Assim que tem muita gente perguntando para vocês, que é equipamento de proteção individual, né, para os nossos policiais, para a saúde, porque estamos com um problema muito sério para comprar. Tem lugar que tem que mandar a polícia lá para poder eles, entendeu, Vanessa? Infelizmente tem agora umas pessoas aí que querem se aproveitar do momento. Mas tendo novidades, a gente volta a falar. Fiquem com Deus, muito obrigado.
Um abraço, deputado.